Yeah, se avacaste é a mente que vai ferver com Pietra Senna. É só aprender, disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem comigo, é ponta cate de campeões. Conversa direta sem enrolação. Foco e perseverança em cada ação. No ringue da vida é só preparação. A mente afiada, o corpo em ação. Cada treta é um degrau, é só evolução. Não é sorte, é treino, foco, visão. Se avacaste é escola, disciplina na mão. Se avacaste é a mente que vai ferver com Pietra Senna. É só aprender, disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem.
Tá fácil, cê vai ver. Na mente dos campeões a chave é vencer. Selva Castro é mais que papo, é lição. É disciplina, força, é foco no coração.
Sejam bem-vindos ao 12º episódio do SelvaCast. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui. A gente vê que o podcast realmente está crescendo. Eu tenho recebido grandes nomes e grandes pessoas daqui de Brasília e de fora também. Tem uma galera de fora querendo participar. Eu fico, que legal. A gente vê que o nosso trabalho está sendo valorizado e reconhecido. Muito obrigada a todo mundo que acompanha os episódios. A gente traz diversos públicos diferentes. Pra gente realmente conseguir aprender essa questão da mentalidade de campeão, ter visões diferentes, de modalidades diferentes. E no episódio passado eu recebi aqui o Rafael Soldado, o homem. Ele que tá se preparando agora pra lutar o SFT. Contou um pouco da trajetória dele pra gente, dos eventos e como ele tá empolgado para as próximas lutas. E hoje eu estou com uma pessoa super especial, conhecida como Rei da Guilhotina. Rapaz, o homem é bravo, tá? Ele me mandou os vídeos, eu assisti e falei, gente, o nome dele vai ser Rei da Guilhotina nesse episódio de hoje. Eu estou com o Léo Maktub, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer receber você aqui, quero que você se sinta abraçado pelo SelvaCast, fica à vontade para falar do Instituto e a gente vai fazer algo bem bacana. Pode ficar à vontade para se apresentar.
Primeiramente, queria agradecer, né? Pode dar uma batidinha no microfone, tá? Em cima, bem na sua.
Assim, ó.
Agora foi.
Aí.
Primeiramente, queria agradecer a Pietra. Pietra e família, né? O SelvaCast, né? Acho que nada é por acaso, né?
Sim.
O Maktub, né? O significado do Maktub estava escrito, tinha que acontecer, né? Não sofra, curta o processo que um dia vai acabar.
Que legal.
Então, assim, eu sou o Léo Maktub, né? E minha história sempre foi ligada à luta, né? A gente tem um instituto ali na Arniqueira, que a gente tem um projeto social muito legal, que a gente atende várias crianças e famílias ali, e adultos também, né? Então, assim, tudo. Acho que o esporte é a maior ferramenta de inclusão social que existe nesse mundo, né? Acho que com o mundo que a gente está vivendo aí agora, eu acho que a única coisa que te traz aquela satisfação, aquela graça, né, é o esporte. O esporte é sem palavras, né? E o jiu-jitsu, né? Eu sou suspeito de falar do jiu-jitsu.
Ele é apaixonado pelo jiu-jitsu.
Muito. O jiu-jitsu salvou minha vida, né? Eu tinha uma história de muito conflito. Eu passei pela capoeira, era muita briga, muita confusão. Né, uma época em Brasília que os grupos não se... Era muito conflito, era muita guerra, né, realmente, né? Mas foi uma época boa também, hoje eu entendo, né, com a maturidade, que foi coisas que eu tive que passar, né? Depois que eu migrei pro jiu-jitsu em si, né? Foi mudando minha mentalidade, foi mudando muita coisa, né? Mas eu não deixo de agradecer também a capoeira, né? Por ter passado pela capoeira também, né? Acho que tudo faz parte.
E assistindo um dos seus vídeos, eu vi que você ainda tem um pouco do gingado. Isso. Da capoeira. Encaixa
eu
certinho.
Uso muito, né? Às vezes eu acho que eu sou até perseguido por alguns atos, porque eu vejo algumas pessoas fazendo e aí comigo, você não pode isso, você não pode aquilo.
Tu vai tão fazendo também.
Exatamente, eu uso aquilo pra luta mesmo, meu objetivo. Legal. Não é, eu faço uma dança ali, mas querendo, eu tenho um objetivo, meu objetivo é chegar no pescoço. É mais
o rei da guilhotina, podemos falar. E, ó, hoje a gente também tem a presença ilustre do meu empresário, que não esteve presente nos últimos episódios, falou, vai lá, faz você. Fala aí, meu empresário, eu mandei muito bem, não mandei não.
Mandou bem demais, e a gente faz é pra vida, né? Não adianta ficar criando passarinho pra dentro da gaiola, então tem que se testar mesmo. Hoje, cara, eu fiz questão de vir, porque depois que eu vi a história desse instituto, eu falei, cara, hoje eu vou. E eu quero aproveitar já para mandar um alô pro Rafão, pro Daniel, Galera que vai estar fazendo Soldado Combat dia 15 e 16 no ginásio do Cruzeiro.
E é do jiu-jitsu esse,
são
hein?
São dois parceiraços, tá? Parceiraços do SambaCast. Então, galera, se conecta aí que o Rafão tem feito um trabalho top junto com o Daniel, hein? E hoje eu vou ser o rei do jabá. Toda vez que eu entrar aqui é pra falar de alguém, viu?
Esse meu empresário, viu? Ó, deixa antes da gente seguir, deixa eu falar um pouquinho do nosso chat. A galera tá te acompanhando, falando... O Cão Pedelli falou, bora começar logo esse fight. O Fernando Marra, referência dentro e fora do tatame. O Matias falou, treinador... É, treinar com o professor Léo é incrível demais. A Emily Catu falou, sensei Léo, tem um trabalho lindo do jiu-jitsu no Jiu-Jitsu Mactube. Então a galera tá toda te acompanhando aqui.
É bênção, né? Acho que tudo tem uma hora certa. Eu passei por muitas lutas, muitas provações. Eu costumo falar que pra você fazer o mal, é só você estralar os dedos. Mas pra você fazer o bem, demorou a aprender isso. É luta. Não é tão fácil como parece, né? Pra você construir alguma coisa, pra você formar um atleta. Vida de professor é uma vida muito sofrida, viu? Porque você passa por várias coisas. Tem muita coisa acontecendo no jiu-jitsu que as pessoas às vezes não falam.
Nem
né?
vem, né, na real.
É, e muita gente às vezes não fala. Questão de atleta, né? Hoje em dia tem essa questão do cara forma um atleta, aí o outro vai lá
meu, eu que fiz.
Rouba o atleta, vamos se dizer assim, né?
Isso acontece em muitas modalidades,
muito,
né?
Muito, muitas modalidades, realmente, né? É muita coisa que eu acho que tinha que mudar no mundo da luta, né? Vamos se dizer no jiu-jitsu, né? Essa questão, tem um tempo mínimo pro cara pegar a faixa, mas não tem um tempo máximo para ele ficar na faixa, né? Falando um pouquinho sobre isso, né? Eu tenho aluno meu que vai lutar com um atleta que está com 5, 6 anos na faixa azul. 5, 6 anos tem atleta que já pegou a faixa preta, já foi campeão na faixa preta. Então, assim, são muitas coisas que eu acho que tinha que ter regra também para isso, né? Um tempo máximo, tem um tempo mínimo, né? O atleta pegar a faixa, mas não tem um tempo máximo. Se eu pegar um atleta meu e deixar ele 5, 6 anos, com certeza ele vai bater em todo mundo, né? Mas eu acho que tudo tem seu tempo, né? Pra acontecer, né?
Inclusive, mandaram uma pergunta na nossa caixinha hoje, falando assim, existe um tempo mínimo ideal para um aluno chegar à faixa preta? Ou isso varia muito de acordo com o desempenho do atleta? Você falou que existe um tempo mínimo, mas não existe o tempo máximo. Mas isso vai com base no quê? Na avaliação do professor?
É, eu acho que assim, na federação eles têm lá um critério, né? Eu não sei muitos dados aí, mas eles têm um critério de tempo mínimo para pegar faixa azul, faixa roxa, faixa marrom, né? E faixa preta, né? Mas não tem um tempo máximo do atleta ficar naquela faixa, né?
Uhum.
E você pode repetir a pergunta, por favor?
Existe um tempo mínimo ideal para um aluno chegar à faixa preta ou isso varia muito?
Como é que eu vou dizer, né? Hoje em dia, teve até aquela polêmica do Mika e do Baby Shark, né? Porque eles pegaram a faixa preta e não tinham tempo ali, a idade, né? A questão da idade. Mas tem atleta que pegou a faixa preta com 6 anos, com 5 anos, né? De treino. E, então, assim, não dá. Eu acho que não tá maduro em relação a muita coisa.
Entendi.
Eu acho que... Porque, por exemplo, é um mundo de muita vaidade, gente. Todos
muito
nós
ego,
que trabalhamos com arte marcial, a gente tem que estar vigiando em relação a isso todos os dias. Porque não quer dizer que o atleta chegou na faixa preta e foi campeão mundial, ou... Não quer dizer que ele sabe tudo, ou que ele pelo contrário, né? Uma coisa é ser professor, outra coisa é ser competidor. É outra coisa totalmente diferente, né? E outra coisa é ser faixa preta, né? Diz que tem até a maldição do faixa preta, né? Que a pessoa pega a faixa preta e acha que... E pelo contrário, a estrada é pelo resto da vida, né? Eu tô com 17 para 18 anos, se eu não me engano, de faixa preta.
É muito tempo.
Né? Então, assim... E não sei nada. Posso dizer que eu não sei nada. O tempo todo você tá aprendendo, né? Então, é muito sobre isso, né? Então, assim, acho que a gente tem que colocar as coisas no seu devido lugares, né? Em relação a treino. Em relação até, vamos dizer, a business, né? Eu acho que essa questão de visita, eu acho que é uma coisa muito complicada hoje em dia, né? Ah, eu vou na visita na casa no treino do fulano, no treino do... Eu acho que tem que ser um convite, tá? Também é sua casa, como é que você vai receber qualquer pessoa? Às vezes você tá naquela energia maravilhosa, aí você traz uma pessoa que tá ali, sabe-se lá os motivos.
Uhum.
E quando você traz uma visita na sua casa, você deixa de dar atenção pras pessoas da sua casa. Em primeiro lugar, a sua casa ali, seus alunos... né? As pessoas querem se testar, tem competição o tempo todo aí, o pessoal sai na porrada aí e pronto, ali tem um juiz, tem um árbitro, tem todas as regras ali para serem seguidas, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, é a minha opinião. Hoje em dia eu não quero qualquer um no meu instituto, até porque eu tenho pessoas ali que eu tô com... É um outro trabalho. Eu não quero formar um... Eu tenho vontade de formar ainda um campeão mundial, eu acredito que eu vou chegar lá, né, adulto. Mas, acima de tudo, eu quero formar cidadão, eu quero pessoas de bem, eu quero que a pessoa chegue ali e saiba cuidar, treinar com o senhor, treinar com a senhora, com a criança, com a mulher, saber lidar com isso. Senão não adianta, o que adianta ter um brabo lá, que é um cara sem caráter, que machuca todo mundo, que acha que é o dono da razão, que desrespeita as pessoas. Pra que isso? Não muda nada, né? E tem muito isso, né? As pessoas, ah, o fulano é o brabo. Brabo de quê?
Sabe de nada.
Não sabe de nada. Só porque chegou ali, você ganhou isso ou aquilo, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer realmente. O que é que você faz por trás? Quem é você? O que é que você plantou? Acho que é muito sobre isso, né? É, vamos dizer, lá no instituto eu atendo vários adultos, não só crianças, mas adultos também. Pego pra criar, vamos dizer, né? E eu acho que é muito sobre isso. Você pegar uma pessoa ali num estado, né? Tem gente que não sabe, nem se comunicava, não olhava no olho. Né? São muitos casos ali de depressão, de muita coisa, muita coisa que o instituto, né, o projeto social, através do jiu-jitsu, é entrega para a sociedade. E isso é muito bonito, né? São muitos, são incontáveis. Se eu for falar aqui, são muitas histórias de superação, até que dentro legal. Da minha família mesmo.
Sério?
Muita superação, sabe? De aproximar irmão, de... Isso é muita coisa. Quando você sabe usar a ferramenta ali de uma forma legal, né? Sabendo lidar com ego, com vaidade, né? Eu acho que não tem fim, né? Eu acho que o céu é o limite.
Sim,
é mais ou menos sobre isso, né? Depois de um treino de jiu-jitsu, eu costumo dizer que tem várias artes marciais. Mas o jiu-jitsu... Você não consegue... Quer ver? Você fazer musculação, você consegue pensar em problema. Você correr, você consegue pensar em problema. O jiu-jitsu não tem como. Depois que você entra ali, você desliga tudo. Não tem como você estar ali na luta e estar pensando...
Em outra coisa.
Você está totalmente no presente. Você não está no passado nem no futuro. Você está ali no presente. Você tem que estar. Te obriga a estar ali. Uhum. Tanto que o pessoal fala que acaba aquelas vozes, né? Às vezes está aquela... Tá um milhão, aí quando você entra no tatame, aí parece que silencia tudo. Então é magnífico, né? Eu tenho certeza que o jiu-jitsu tem Deus ali, né? Que, através dessa arte.
Eu acho que o esporte em si, né? Você falou muito a questão de formar cidadão e é muito verdade, assim, porque a gente traz valores que muitas vezes a pessoa leva pra vida, a pessoa tá sendo forjada lá, pra chegar lá na frente e estar preparado pra qualquer situação. Eu vejo muito isso no jiu-jitsu, porque a gente trabalha muito a parte mental, de você aprender a controlar suas emoções. E quando você entra dentro do tatame, é só você e você. Então, você não vai escutar mais ninguém. Então, você tem que estar preparado emocionalmente pra estar lá dentro. Fisicamente também, pode-se dizer, porque a gente não pode entrar... A gente pode até entrar meio na loucura, assim. Mas a gente sempre trabalha pra estar tecnicamente preparado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa jornada de amadurecimento de uma pessoa que entra no jiu-jitsu, uma criança mesmo, porque no instituto eu sei que você atende várias crianças. Como é que funciona essa...
Eu vou falar um pouquinho lá atrás. Eu, com a minha família, tenho a creche da Mãe Preta, ali no Núcleo Bandeirante, ali a creche da Mãe Preta, eu morava ali em frente. E era um lote de mansão, mas era uma favela. Que era o lote era do meu tio, mas a gente pagava aluguel pra morar ali, era vários barracos, né? Era literalmente uma favela. Eu falava que era favela mansão, tinha muitas frutas, muitas coisas. E eu não passei fome com a minha família, porque minha mãe trabalhava de diarista na creche da Mãe Preta e ela recebia cestas básicas. E eu recebia, botava meu nome nas cartinhas de Natal e recebia presente. Aquilo pra mim era muito importante, né? Final de ano, o único presente que a gente ganhava assim era final de ano ali na creche da Mãe Preta, que tinha os padrinhos. E assim começou esse sonho do instituto, né? Que se você for perguntar assim, mas por quê? Tem hora que eu paro, pra que eu tô fazendo isso, meu Deus? Que é tanta coisa, tanta diversidade. Mas é o amor, eu acho que é entregando também de volta tudo que eu recebi.
Que legal isso.
Eu comecei aquela obra ali, foi uma loucura, só Deus sabe para aquilo acontecer. Às vezes até da família a gente recebe muitos nãos, as pessoas não acreditam, só acreditam quando vê acontecendo, né? E a gente tem esse projeto lá que a gente atende mais de 60 crianças com transporte, lanche, kimono e camiseta e o jiu-jitsu, né? Então é muito legal, muitas histórias ali de pais com os filhos ali. Às vezes algum trabalho que o pai não consegue ter ali com o filho, algum desenvolvimento, a gente consegue ali no jiu-jitsu.
E assumir um papel também,
é,
né?
É, acho que a gente troca, a gente faz uma parceria para formar um cidadão ali.
Legal.
Nem tudo a gente consegue, mas do que tá dentro da nossa, do nosso universo ali, a gente faz, né? É um carinho, é um cuidado com a criança, motivação, aprender a lidar com frustrações, aprender a perder, aprender a esperar. Eu acho que hoje as crianças não sabem perder, não sabem esperar. Isso são coisas da vida, se aprender a perder, a lidar com frustração, aplaudir o coleguinha quando ele ganhou, que isso é muito importante, né? Você vê as pessoas hoje não sabem perder.
É muito da nova geração também, né? Eu falo até da minha geração. A gente começou a ganhar as coisas tão de mão beijada, assim, que a gente realmente não valoriza.
Exatamente. Às vezes o que tá recebendo, o que... E tem alguém por trás pagando aquele preço, né? Eu acho que ter essa gratidão é muito importante. E a gente ensina muito isso. Inclusive, agora no final do ano, a gente fez o projeto das cartinhas de Natal. Foi
que
muito
legal,
sabe? Elas escreveram pedindo. Tem até o caso de uma criança lá que estava pedindo insulina, sabe, cara? Assim, me emocionou muito. Ele falou que só não queria ser mais furado, né? Uma criança. E a gente conseguiu uma insulina lá que não precisava furar, né? Graças a Deus. Então, assim, é muita graça de Deus ali no Instituto, né? Então, a gente vai até voltar agora dia 10 de março. A gente vai voltar com um projeto que a gente estava parado porque a gente estava sem verba pública já há alguns meses, né? E para mim fica muito difícil. Porque eu entendo que... Qual é a ideia do Instituto, né? A gente ter ali as artes marciais ali, que no caso a gente tem ali hoje, a gente tem a luta livre, a gente tem o jiu-jitsu e a gente tem o karatê. Então os pais que podem pagar para os filhos ter essa acesso a essas artes marciais, eles vão pagar, que eu acho que nada mais do que justo.
Sim.
E os pais que não podem pagar, os filhos vão ter o mesmo acesso a tudo que o outro tem. Então, assim, por isso que eu falo, às vezes, de vida de professor não é fácil. Eu quero até dar um recado aí pros professores, né? Cara, desculpa até a palavra. Eu acho que acontece muito das pessoas estarem prostituindo o jiu-jitsu. Acho que todo mundo tem que ter um valor para as pessoas que podem pagar. Tem que ter um valor. Porque tudo tem valor hoje, né? Eu acho que uma coisa é você atender pessoas que realmente não têm condições de ter acesso àquilo ali. Mas pessoas que têm condições... Olha quantos anos é. Cara, eu tenho mais de 30 anos na arte marcial. Então, assim, é uma vida inteira você dedicado àquilo. Então, as pessoas acham que uma mensalidade ali que paga... E sem contar que, no caso do Instituto, ele está ajudando famílias ali também. Não só crianças, mas adultos, que reflete nas famílias ali como um todo. Esse trabalho no contraturno, que a gente tem lá, das crianças, que a gente atende segunda, terça e quarta-feira, ajuda as crianças, ajuda as famílias com a questão da alimentação das crianças, tudo isso, né? Então, isso é muito importante. A pessoa e se você não realmente se impor em relação a muita coisa, você serve a pessoa ali, a pessoa daqui a pouco não, por um motivo ou outro, banal qualquer, vai para outra, que eu acho que a arte marcial vai perdendo um pouco a essência.
Sim.
Porque não é a mesma coisa, né, Pietro? Eu acho que, por exemplo, seu mestre é um pouco seu pai, é um pouco seu amigo, é um pouco uma pessoa realmente que sente as suas dores, né? Então, assim, não é só aquela coisa de você chegar ali e pagar uma mensalidade. As pessoas, por causa de nada, trocam de equipe como se estivesse trocando de roupa, ficam sem identidade. Lugar nenhum vai ser perfeito. Eu falo que as pessoas se vendem para um cacho de banana, aí vai para outro lugar, chega lá, vai ter problema também. Todo lugar tem. Mas eu acho que a honra e gratidão, por exemplo, seu pai, o Paulo. Seu pai é o Paulo, né?
É.
Eu tive o prazer de conhecer o Paulo, né? Sou apaixonado por esse nome. Honrar e respeitar, com certeza seu pai tem os problemas dele, como você tem o seu, mas fazer o quê? Então, com o professor, com o mestre, honra e respeita, faz o seu papel. Honrar e respeitar. Eu acho que é por aí. Depois, honra e respeita. Honra e respeita. Faz a sua parte, que eu acho que tudo vai dando certo. Né? Com certeza, a estrada que ele trilhou, que ele percorreu, é muito maior. Eu só acho que vale mais 1% de prática do que 1000% de teoria.
Chaves.
Não é? É mais ou menos isso, porque a pessoa viveu muita coisa. Às vezes a gente, naquela emoção, é igual eu falo pros meninos quando eu tô levando eles pra competição. Professor, porque eu pergunto se eles querem conversar, a hora é essa, vamos conversar, se abre comigo, que eu também me abro com eles, falo do que eu passo, do que eu sinto quando eu vou lutar. Eu falo, qual o personagem que você vai levar pra lá?
Que massa.
É muito sobre isso, qual o personagem triste... Você vai contar pro fulano que tá com o braço doendo. Você acha que ele vai ficar com dó de você? Ele vai querer te matar. Então não é sobre isso. Você não é obrigado a estar ali. Você tá ali porque você quer.
Uhum.
Entendeu? Você tem que levar sua melhor versão. Entregar o seu melhor, independente. Eu acho que ninguém perde numa competição. Você é lutador. Eu falo que eu não sou nem ganhador, nem perdedor. Eu sou lutador. Lutador luta. E as vitórias e as derrotas fazem parte da vida de um atleta, como faz da nossa vida todos os dias.
A gente então, aprende, né?
A gente aprende. Aí eu vou ficar naquela vaidade de falar, não, cara, dá o seu melhor. Entrega o seu melhor e é isso. O que tiver que acontecer, vai acontecer. A vida é uma luta diária. Então você quer ir lá, traga a sua melhor versão, sorria. Quando o bicho estiver pegando, você sorri. Porque é isso. Porque as pessoas ficam preocupadas, o que vão pensar, a plateia, medo de machucar. São vários medos, né?
É muita coisa, né?
Quando a gente entra no campeonato, é muita energia,
uhum.
né? O pessoal gritando, é aquela coisa. Eu falo pra ele, qual a versão que você vai trazer pra cá? Traga a sua melhor versão, eu tô com você, que independente do que aconteça. Quando acabar, eu vou te dar um abraço. Você ganhando ou perdendo, eu vou estar aqui com você.
Que
não
legal.
Importa o que as pessoas estão pensando. Isso pouco importa. Amanhã é um dia normal, você vai estar treinando novamente. Isso é pra vida. Eu acho que todo mundo tinha que passar por uma experiência de estar competindo. Acho que todo mundo tinha que passar pra aprender a lidar em situações, né, no trânsito, a situação de conflito. Você aprender a lidar com aquelas situações de risco. Às vezes as pessoas perdem a cabeça muito fácil. É igual você falou, chega numa competição... Você tem que trabalhar várias áreas, né? Você tem que estar ali com você vai estar lá muito emotivo, não é legal. Já chegou competições que eu tava brabíssimo, que eu tava totalmente preparado. Chegou lá, não deu certo. Às vezes aquela competição que eu não tive uma preparação muito boa, passei por muita coisa, chegou lá, deu tudo certo. Então, assim, não tem uma fórmula exata.
Uhum.
Não existe. Até porque você consegue controlar você não consegue controlar a pessoa, né?
Não consegue controlar o outro.
Você não sabe muito do que vai acontecer. Eu acho que jiu-jitsu é uma dança ali que um vai envolvendo o outro e quem se posicionar primeiro ali, né, e conseguir andar para frente, vai acontecer, né? Tanto que muita luta é decidida ali por vantagem ou por decisão dos juízes, né? Então, eu acho que é muito sobre isso. Falei muito, né? Falo pra caramba,
fica,
né?
Fica tranquilo. Essa questão de honrar é aquele... Tem um princípio da Bíblia, né? Honrar pai e mãe, eu acho que segue o mesmo exemplo dos professores, assim. Não pode se dizer todos, mas sempre ser grato tudo aquilo que foi feito em relação a você, né? Principalmente você falou a questão das crianças. É até uma pergunta que eu queria fazer... Qualquer criança pode entrar no projeto ou existe algum tipo de avaliação que a família ou a criança precisa passar para estar lá dentro?
Qualquer criança, a gente acolhe todo mundo lá. Existe uma triagem para a gente saber realmente se a necessidade da família, dos pais, né, para estar ali a criança, né, para a gente não tirar também a vaga de outra criança, que a gente não consegue atender todo mundo, né? Eu queria conseguir atender mais gente, mais pessoas.
Você atende quantas crianças?
60 crianças, mais de 60 crianças e mais de 20 adultos. Eu, totalmente social, né? É dando kimono, é inscrição. Queria até mandar um recado aí pro Rafão, se ele estiver assistindo aí, meu amigo, soldado, né? Rafão, quero desconto lá para as crianças lá do projeto. Ajuda a gente lá. A gente tem muita gente que precisa desse incentivo, né? Que a gente sempre pede o apoio, né, do pessoal que está organizando evento. Pô, pelo menos dá um desconto, alguma coisa, para a gente estar abençoando.
Aí, né, Rafael? Pode abrir desconto, rapaz.
É, isso é muito importante. O trabalho deles é bem legal, sabe? Trabalho do Danúbio, tem o juntamente com o Rafão ali também. Tem o Kiko também, que tem o trabalho dele aí, né? Com a federação aqui em Brasília. Então, acho que é isso. Acho que enquanto tá tendo esporte... Que eu sou de uma época que você chegava no ginásio, Pedro. Você chegava no ginásio 8 horas da manhã. Você ia lutar 8 horas da noite.
10 de vega.
Isso é uma desorganização total.
Mas eu vi que... hoje em dia isso mudou.
Mudou.
A crescente do jiu-jitsu tem se tornado os eventos mais organizados.
Mudou muito, né? Eu acho que tem, ainda tem muito o que melhorar. Acho que às vezes o preço dos eventos está um pouco salgado, né? Para você estar ali, pessoas que realmente têm uma situação financeira desmerecida, vamos se dizer assim, e tem vontade, não consegue estar pagando ali toda hora um evento, 160, 180 reais num evento ali. Eu entendo isso, né? Eu acho que tem que apoiar realmente o esporte, principalmente o esporte social, que às vezes o dinheiro chega para pessoas que nem é social, e o social fica só assistindo acontecer. Mas
fica só lá. Ah, que legal,
porque a gente tenta, né? Às vezes você não consegue, a gente está sempre batendo nas portas, né? Para ver se... Eu falo o seguinte, nosso papel é bater na porta até ela abrir. É dar um pezinho, igual a gente está aqui. A gente está aqui por um ótimo motivo. Todos nós aqui, a equipe, né? Que é o...
Vitor.
Vitão, né? O moleque modelo. Tá o Paulo, não é o Paulo Roberto, mas é o Paulo. Né? Então, assim, eu acho que aqui é todo mundo dando um pezinho pro outro. Bora, bora, vamos, vai dar certo.
Subir junto, né?
Subir junto. Não custa nada apoiar. No mundo do jiu-jitsu tem muito isso. É um querendo puxar o pé do outro. É um, ah, meu brother, mas muitas vezes não tem muito isso. Às vezes eu falo muito do apoio. Tem pessoas de fora que apoiam mais do que as pessoas daqui de dentro.
É
muito ego, muita vaidade, muito diz que é uma coisa, mas não é, sabe? Muita marra, sabe? Aquela coisa de achar que é isso ou aquilo. Acho que são coisas da arte marcial, né? A gente não pode nem ficar triste com isso, que eu acho que faz parte também do jogo, né?
Sim.
Né? Que acho que cada um que vai plantar aquilo vai receber, né?
Jiu-jitsu...
mostra
que se faz
muito.
Aqui se paga,
aqui
né?
Se paga, e mostra muito. Quando o cara tá achando que é muito, ele daqui a pouco ele... Né? No caso do Mika, cara, ninguém lembra das derrotas do Mika. Sabe por quê? Pela humildade dele. O moleque vai lá e entrega o melhor dele sempre. E na humildade, não.
Legal.
E pronto, ninguém lembra das derrotas dele. Teve derrotas, né? Já foi finalizado.
Sempre tem, né?
Sempre tem.
Faz parte do jogo.
Faz parte do jogo. Só vai perder quem
se arriscar.
Exatamente, se não se arriscar, não vai perder. Não, se você não lutar, você não tem. Como é que se diz? Nem a possibilidade de ganhar você vai ter. Se você não pelo menos lutar, né?
Meu empresário tá querendo falar. Desculpa, meu empresário. Pode falar, fica à vontade.
Você tem que ficar ligado aqui que eu sou o homem do jabá.
Desculpa, meu empresário.
O programa sai do ar. Mas muito bom, parabéns. Eu tenho até uma pergunta que não ficou clara pra mim, tá? Depois do meu jabá, eu vou perguntar como funciona a triagem desses atletas. Das crianças que podem ser assistidas, das que não podem ser assistidas. Pensa aí que eu já vou pegar essa.
Beleza.
Porque é uma pergunta legal, né? Muito, eu fui anotando várias coisas, assim. Eu conheço a creche da Mãe Preta, eu conheço o lar dos pequenininhos, né? Assim como conheço aquela.
O larzinho é Chico Xavier, né?
Sim. Chico Xavier.
A gente atende as crianças do larzinho Chico Xavier. São crianças que são acolhidas, são crianças que passaram por diversos traumas, né? São crianças que passaram por caso de estupro, várias situações. E elas ficam nessa casa de acolhimento, no caso o larzinho Chico Xavier, né? Elas são internas lá dentro. Muitas, às vezes, vão voltar para as famílias, outras vão para o processo de adoção, né? Tem muitos casos ali, a gente às vezes sofre pra caramba, porque a gente vai criando um laço, daqui a pouco elas são adotadas, vão para outros locais.
Não, tô encantado mesmo, parabéns. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre Compete Brasília, tá, pessoal? Compete Brasília é um programa que dá muitas possibilidades aos atletas. Inclusive, hoje nós tivemos uma reunião com o pessoal da Secretaria de Esporte. Já quero mandar um oi aí pro Renato Junqueira.
Matheus Bahia,
achou que eu esqueci o nome, né, rapaz? Esse cara é antiga, rapaz. Também pra Karen, que marca os horários lá. Pra Grazi,
do Compete.
Nivaldo também. O pessoal, assim, que tem dado um apoio sensacional pro projeto Pietra, porque a gente tem um projeto da Pietra também. A Pietra, ela tá marcada pra lutar o Mundial agora, no dia 18 de maio.
De
foi convidada também pra lutar o segundo Mundial na Itália, pela WBC. E tudo isso só pode ser possível, então, graças ao Compete. Não estou falando que a gente conseguiu, a gente está batalhando para conseguir, mas é uma coisa que eu quero trazer para vocês, porque está aí para todos. Então, quando o Léo vem e fala, cara, eu tenho que bater até a porta abrir, é preciso saber que também que é preciso, que tem que bater na porta.
Sim.
Não adianta só reclamar que o governo não tem, que o governo não dá, né? Então, tá aqui, o Compete Brasília é um programa da Secretaria de Esporte do Distrito Federal, tá? Que incentiva atletas e para-atletas com uma série de benefícios.
tá? É, com passagens aéreas, que é o que a gente está pleiteando, é, e diversos outros benefícios.
Tem o Bolsa Atleta também para os outros.
Cara, tem Bolsa Atleta, tem muita coisa. Agora, como é que eu posso participar, então? Assim, o primeiro ponto é você ter uma federação filiada ao Compete. Você sozinho como atleta, você não consegue. Você tem que ter uma federação que bateu na porta lá do Compete e já tem uma parceria, né? E esses pedidos, muitas vezes, eles são feitos por um PDF, de forma eletrônica. Ou seja, está disponível para todo mundo, tá? Então, fica só atento à questão dos prazos. Viagens internacionais são 60 dias para você pegar, pleitear passagens. É, viagens nacionais são 40 dias. E o que eu sugiro para todo mundo, tá, pessoal? Você que é atleta, você que é professor de academia ou tá aí de uma federação, bate na porta do Compete, marca de tomar um cafezinho, vamos começar a entender do governo quais são as políticas públicas que estão ao nosso favor, que é um direito nosso, tá? Então, fica a dica aí, mas já quero deixar os parabéns aí pro pessoal do Compete Brasília!
Ixi, bravos, a gente esteve lá, a gente foi muito bem recebido, é, e essa questão...
O secretário, né, Renato Junqueira?
Ele é o homem, a gente teve... A reunião com o Matheus Bahia, que é o secretário que auxilia ele, secretário executivo da Secretaria de Esportes, né? E eles explicam muito bem tudo pra gente, a gente vê realmente os benefícios e como que eles têm ajudado os atletas aqui em Brasília. Tanto pra gente ir lutar fora, representar Brasília, tantos eventos. Eu vi que tá tendo muito evento do jiu-jitsu nos últimos finais de semana e muitos desses são eles que estão ajudando também, né?
É, nós tivemos lá uma reunião com o Renato Junqueira, ele recebeu a gente muito bem lá, alguns membros do Instituto, né? E foi bem produtivo, né? A gente pediu esse apoio, né? Que ele olhe por nós, né? Que a gente, com certeza, passando por esse processo de requisição lá, né? Que tem um processo para a gente estar pedindo ali, pleiteando passagem, né? Para os atletas ali, que a gente tem alguns atletas ali que realmente já estão ali ranqueados, né? Eu tenho tem atleta com 2 anos lá que tem mais de... Tem 23 competições, né? Que eu peguei do zero, né? Então é isso, né? Eu queria também estar lembrando aqui, mandar um abraço aqui pro deputado Júlio César, né? A gente está tentando
Martins
ali...
Martins Machado também.
Isso, Martins Machado, que eles aqui são o carro-chefe aqui do esporte aqui em Brasília, né? Eles apoiam muito, né? Eu queria mandar um alô pro deputado Júlio César, deputado federal, né? A gente está aí também buscando essa parceria, né? Com o deputado.
Legal.
Né? A gente tem que, igual a gente estava falando, né? Com o Paulo ali, né? Bater na porta, né, Paulo? Até abrir. Isso. Eu acho que é por aí.
E bater também com muito respeito, entendendo isso, que é o trabalho dos outros, né? Porque as pessoas gostam de falar muito, mas não vão atrás, né? Agora, vamos lá. Ó, no tempo que vocês estavam falando aí, eu mandei mensagem pro Daniel, do Soldado Combat. Nem esperei o Rafão ver
o podcast.
Mandei por quê? Porque o Daniel, assim como o Rafão, são parceiros nossos. Então, nós teremos aqui o tempo todo falando sobre o evento do Soldado Combat. Tá? E aí o Daniel já falou o seguinte, ó, pode entrar em contato aí no soldadocombat.com.br, cadastrar o instituto que todos os projetos sociais vão ter um desconto, tá?
Olha aí,
quero aí agradecer, né, agradecer. Com quem você falou, Paulo?
Eu falei com o Daniel, que é o parceiro.
Quero agradecer Daniel, Rafão aí, soldado, né? Porque com certeza as pessoas que vivem da luta, que passaram por ter uma história na luta, eles sabem como é que é. Não é fácil ser lutador, né? Não é fácil você vir. Principalmente quem não tem o padrinho, não tem um. Né? Não é fácil essa caminhada, né? Mas a gente consegue, se a gente realmente quiser, a gente vai vencendo.
Então fica um agradecimento especial ao Rafão e ao Daniel, tá? Pessoas, parceiros nossos aí que, cara, já. Mandei mensagem, eles já responderam, muito bacana, e tá aí, você tem seu projeto social, entre em contato aí no site www.soldadocombat.com.br, registra lá, cadastra lá o seu projeto social e com certeza você vai ter um carinho especial lá da galera, tá? Eu já perguntei aqui, desconto de quanto?
Vamos negociar,
Tu vai estar lá em peso, hein?
Com certeza, olha que maravilha, hein? É, tá contigo, Pedro.
E falando um pouquinho sobre o Rafael, no episódio dele eu vendo o...
Rapidinho, vou cortar
agora.
Aqui, 20% de desconto. Ó, 20% de desconto já começou a ficar bom,
já começou a ficar bom. Vou pedir mais.
Se for 30%, vai ficar melhor ainda, hein? Olha aí, Daniel, você que tá escutando aí, ó, 220 pessoas ao vivo agora no nosso
você podcast. Você tá bombando, professor. Então,
30% aí vai pra quase 300 pessoas, se você der 30%. Vai até combinar, hein? Vai que cola.
Eu queria mandar um alô, Paulo, para algumas pessoas lá do Instituto.
Fica, né? À vontade, professor.
Microfone é seu, meu amigo.
Queria mandar um alô para Maria Júlia dos Santos Costa, minha rainha, minha mãe. Né? Uhum. Queria mandar um alô, que ela, se não fosse ela também, o Instituto não teria acontecido. Então, queria mandar um beijo para ela, dizer que é honrar e respeitar, né? E agradecer ela por ela, por tudo que ela representa, né? Agradecer também meu professor Alessandro Charoto, da CTJJ. Né, que a gente está mais de 30 anos na caminhada, né? Meu mestre, né? Um abraço aí, professor. Tamo junto aí nessa caminhada e até depois do fim, né? Que eu acho que é por aí, né? Tem coisas que tem que ser até depois do fim.
Falando uma coisa antes de passar pra Pietra aí, a gente vai sair daqui hoje, vamos comer um hamburgão, porque o Campidelli tá falando aqui se atleta pode comer Big Mac e lasanha. Então nós vamos comer um hambúrguer hoje, então, né?
Com certeza, acho que tem hora pra tudo, né? Depois que você se preparou, você passou pelo seu processo ali, acho que faz parte, né? Só um dos prazeres da vida é a comida, né?
Então aproveita pra falar sobre o nosso patrocinador, nosso parceiro, aquele hambúrguer que todo mundo merece depois do seu aquece.
Dubai Burger, rapaz. A gente vai no Dubai e são assim... Vou até te explicar pra você, se você quiser ir com a gente, você vai hoje, tá?
Com certeza.
Então vamos lá. É assim, ó, é um hambúrguer, só que o hambúrguer você pode aumentar a quantidade de carnes. Então, você pode colocar vários molhos, várias carnes, tem até carne de costela. E o negócio é muito bom. Você come e você fala, nossa senhora.
É aqui em Águas Claras?
É aqui em Águas Claras. Onde é que fica, meu empresário? Fala o endereço certinho.
Ó, eu não sei onde é que fica, não, mas eu sei que tem a Vila Butiquim ali. Se você colocar aí do lado Vila Butiquim, você vai ver o Dubai Burger, um cara vestido de shake. Você chega lá, o cara tá tocando um pagode, viu? Muito louco.
Então vamos lá, né? Mais tarde, tá fechado, hein?
Você vai gostar, é muito gostoso. Professor, aproveitando, fizeram uma pergunta pra você. Lanuzi Campos. Uma pergunta. Quais são os principais desafios que enfrenta pra garantir um apoio governamental contínuo e eficiente para manter o atendimento das crianças do Instituto?
Durante um tempo eu tive o apoio do Ministério Público do Trabalho, né? Eles me apoiaram ali. Sou muito grato, né? Porque senão não tinha acontecido até hoje. A gente está com um pouco mais de 3 anos ali. Cara, a gente já tem. A gente é muito produtivo. Eu acho que glórias a Deus aí e ao trabalho das pessoas que ajudam. Paulo Júnior, ao Wellington Paulo também, viu? Tudo Paulo lá. Né? Ao pessoal do financeiro administrativo lá que apoia, muita gente ali, né? Aos professores e monitores, Márcio Roberto, ao Júnior, ao Bezerro. Então, assim, são pessoas que estão apoiando a gente ali diariamente e entendem algumas peculiaridades no momento que a gente está vivendo, né? Porque muita gente quer ajudado ali. Eu acho que o maior desafio ali para a gente ter uma verba contínua, né? Eu acho que é o interesse público realmente, né? Que às vezes, vamos dar um exemplo aqui, eu vou dar um exemplo para você. Hoje, você com a verba ali de 200 a 300 mil reais, você executa um projeto durante um ano. Um ano você atendendo crianças com
transporte. Muito mal, viu, com 200 mil.
Pois é, mas olha só que legal. Você atende com transporte, lanche, paga professor, paga monitor, né, kimono e camiseta. E às vezes tem projetos que são executados em um dia, que são mais de 300 mil, e você não consegue para executar um ano, 500 mil. É uma pergunta que eu queria fazer. Cara, por que uma coisa que é de verdade, que realmente eu falo para vocês, quem quiser lá conhecer o trabalho, a gente faz um trabalho de verdade ali no Instituto. Então, assim, por que que não acontece? Por quê? Né, eu acho que 300 mil durante um ano, se atender mais de 60 crianças e famílias, eu acho que é uma coisa muito... Para começar, só de você salvar uma vida não tem preço. E o trabalho que é feito ali... Então, assim, respondendo a pergunta da Nunes, eu acho que às vezes interesses, eu não sei. A gente está buscando, eu acredito que vai acontecer, né, de a gente não passar por esse sufoco. Já era para a gente ter voltado à aula das crianças. Eu não voltei porque realmente são muitos desafios. Né? Se eu tenho que pagar um transporte, eu tenho que pagar para o professor, eu tenho que pagar monitor... Né, a gente tem que dar o lanche, a gente tem algumas parcerias, mas por isso que eu esperei um pouco, né, para ir buscando recurso para a gente não parar. Né? Eu entendi que eu não poderia, independente do que acontecesse, eu tinha que voltar logo. Porque esse tempo, as crianças afastadas do projeto, né, é um tempo que elas vão perdendo o ritmo. Né? E as famílias estão perguntando muito, quando vai voltar? Porque você vê o espaço lá, né, Pietra? Uhum. A gente tem um espaço todo preparado para as crianças. A gente tem um tatame que eu acho que não tem em Brasília nem no Brasil. É um tatame que eu busquei lá de fora para fazer, né? Um projeto, um tatame de. Que ele é mais ou menos um tatame de Western, né? Que é um tatame realmente para mitigar a lesão. Então lá é tudo preparado para receber as crianças e os adultos. Né? É um lugar realmente, quem vai lá sabe a energia que é aquele local, né?
E é um espaço muito bonito, inclusive, parabéns, professor.
Muito obrigado. Eu queria te perguntar agora, aqui na intimidade, Pietra, o que você achou quando você conheceu o Instituto Mactube?
Pô, eu achei muito legal e isso foi até muito bacana. Eu tive contato com vocês através do Julinho. Inclusive, o Julinho, eu chamei o Julinho pra vir hoje porque foi através dele que eu conheci você, conheci o Instituto. Inclusive, um grande abraço pro Julinho. É, eu achei muito legal, primeiro assim, a minha primeira impressão foi que espaço bonito, que você fez a parede bonitona assim, toda linda, e eu acho essa questão de ser esteticamente bonito, chama muita atenção, ainda mais para as crianças, porque as crianças ficam tipo, caramba, que espaço legal, pelo menos eu fiquei assim, e as aulas também eu achei muito bacana. Eu fui pra lá pra fazer a luta livre, né? Mas eu achei o pessoal muito acolhedor, eles se tratam super bem, é uma família mesmo. Inclusive no treino que eu tive com você, eu vi isso, achei muito legal.
É, eu acho que é isso, a diferença. Às vezes você chega numa academia de jiu-jitsu, tá um pessoal de cara feia, tudo marrento, aquela coisa.
Querendo te bater, parece que quer te matar.
Não tem nada a ver, quando você vai ver, não tem nada. Não, acho que não é por aí ali, não. A gente chega pra acolher, quem chegar lá vai ser muito bem recebido e acolhido. Eu acho que vai ser cuidado e ensinado. Eu falo muito isso aí. Queria mandar um abraço realmente pro Julinho. A gente conversa muito, professor da BLL, que dá aula lá no Instituto, né? Segunda, quarta e sexta, às 20h30, aula com o professor Julinho, né? Uma ótima pessoa, humilde.
Pode falar, professor. Não, ele aqui... que...
é. Então, assim, ali a gente realmente é para cuidar do ser humano, né? Você chega ali, tem as pessoas que são para competir, outras pessoas que são pro estilo de vida, lifestyle, né? O estilo de vida ali no jiu-jitsu, que é uma terapia. O jiu-jitsu é uma terapia. Eu não tenho palavras para descrever o quanto o jiu-jitsu ajuda a gente em todos os aspectos. Às vezes minha cabeça tá para explodir. Você vai ali, faz um treino, é a mesma coisa de você ter ido numa terapia, você ter tomado uma medicação, realmente, né? Eu falo que tem que tomar um remedinho, que é ali fazer um treino e sair dali, ficar ali, cê, sabe? Você chega a ficar meio lerdo, meio... Não dá pra... Meio zen, exatamente. Pra trazer isso, né? Aquela pessoa que é muito ansiosa, ela... E aquela pessoa
fica
que é...
Fica mais tranquila. Isso,
tempera o ser humano. A arte marcial tempera o ser humano. Quem quiser realmente se entregar ali é temperado num bom sentido, né? E o Instituto Mactube, a gente tem todo esse cuidado. Eu falo assim, todo dia eu procuro evoluir em todos os aspectos ali para receber as pessoas. Queria mandar um abraço pro professor de Karatê, Kelso, também, que a gente tem um Karatê lá com as crianças, os adultos, né? E é isso, a gente tá desenvolvendo, a gente está crescendo com muita luta, né? Muitos empréstimos a serem pagos, né? Com muitos desafios, mas com muita gratidão a Deus por a gente ter tido essa experiência até aqui. Acho que são muitas histórias ali de pessoas com depressão, né? Que a gente conseguiu. Pessoas perdem 15, 20 quilos, são vários casos ali.
Nossa, isso. Professor, aproveitando antes de você falar, meu empresário, é uma das perguntas que fizeram aqui, como as empresas privadas podem ajudar o Instituto Mactube?
Boa. A gente tem uma conta separada, que é a conta da instituição. Eles podem fazer, ou eu entrego, ou ajudando com alimento, ou ajudando no transporte, pode ser feito diretamente, né? Legal. Ou diretamente para a conta do Instituto, que ali a gente vai... sanando as contas ali, né? Que a gente paga água, luz, telefone, internet, professor, monitor, lanche e transporte, né?
Ainda tem os kimonos, né? Que você falou.
Exatamente, kimono e camiseta para as crianças, né? Então, assim, quem quiser apoiar, a gente está ali bem transparente para mostrar tudo que é feito. Eu falo até para ir lá conhecer, eu acho que você tem que conhecer.
Não só
manda dinheiro, não, vai lá para você ter a experiência com a criança, né? As crianças do Larzinho Chico Xavier, cara, se você vê, às vezes você acha que sua vida está ruim, quando você vê o caso de algumas crianças ali, sabe? O dia que eu falei que ia parar com o projeto, as crianças começaram a chorar. Tio, como é que a gente vai ficar sem isso aqui, tio? A gente não pode ficar sem isso aqui. Porque eu entendo que eles lá dentro, eles são muito bem acolhidos lá no Larzinho Chico Xavier. Mas o que acontece, Paulo? Até estou me arrepiando aqui em falar. Porque eles saindo dali, o que, que eu pensei com o projeto Jesus para Todos Mactudo? As crianças saindo ali, indo para um local todo preparado para elas, porque por mais que elas estejam acolhidas ali, não é a família delas que estão ali, elas sempre ficam com a esperança de alguém estar indo ali buscar elas, ou a família, ou alguém que, que vai ser o pai ou a mãe adotiva, né? Ou a família que vai adotar elas. Então eu sei o tanto que isso para elas irem ali, saírem dali do larzinho, irem para o centro de treinamento, todo preparado para receber elas. Então, cara, isso não tem preço no mundo, né? Acho que isso elas vai ficar marcado para a vida delas. Saúde.
Amém. Professor, você, empresa privada que quer ajudar o Instituto, entre em contato com o Léo ou entre em contato com o próprio Instagram do Instituto,
isso,
né?
Isso, ali chega
na faz a diferença na vida das crianças, não fica procurando evento grande, sendo que tem muitas vezes pessoas que não são assistidas que também precisam da sua ajuda, e são as crianças, né? As crianças são o futuro da nossa geração. Então é muito importante apoiar essas causas, e o trabalho do professor tá aí justamente fazendo isso. Parabéns, inclusive, professor.
Eu acho que a gente pode criar uma campanha, Pietra, para os próximos episódios. Adote uma criança. Adotar para você patrocinar, mas não só para patrocinar, para você ir mesmo lá, né?
Ser
bênção na vida de uma criança que tá ali no Instituto Mactube. Eu acho que tem muita gente também que é empresário que não quer só colocar o seu dinheiro, que quer, de repente, colocar a sua energia e tal.
Então, ir lá, conhecer.
Participar.
Né? Exatamente.
A gente pode pensar sobre isso, professor, fazer algo legal. A gente tem contato com muitos empresários aqui em Brasília. A gente tem realmente algo bacana, a gente pode pensar. Inclusive fazer eventos, assim, para reunir as crianças, reunir os empresários.
Uma coisa assim, professor, desculpa até interromper. Eu tenho um ecossistema que é um dos maiores ecossistemas de permutas aqui de Brasília, com vários empresários. Então, uma coisa que você pode fazer um dia, marcar um aulão com essas crianças, ou levar alguns dos empresários lá, e a gente já fazer uma campanha de adoção em massa lá, ó. Você sai daqui finalizado adotando uma criança.
E ele vai te finalizar na guilhotina, tá?
Pessoal, deixa eu aproveitar aqui uma oportunidade, porque eu preciso fazer um jabá. Tem muita gente perguntando, Pietra, durante no meio da semana. Gente, tem muita gente que fala, nossa, Pietra, como é que você tá no Instagram, tá treinando, tá fazendo isso tudo, pessoal?
Tem uma equipe.
E por trás, cuidando de tudo, graças a Deus. E uma das coisas que a equipe acabou de me mandar o contato aqui é que tem muita gente perguntando quando a Pietra vai lutar novamente. Então, depois da cirurgia que a Pietra fez, muita gente perguntando quando a Pietra vai lutar novamente. Então, anotem aí, pessoal, que a gente já tem essas datas pra passar pra vocês, viu? Então, dia 15 do próximo mês, tá? De mês de março, a Pietra vai estar lutando o Campeonato Goiano, tá? Aonde?
Professor Guilherme.
Em Goiânia, né?
Goiânia.
Professor Guilherme Pitbull. Caramba, um campeonato muito bem organizado. Vale a pena você sair de Brasília para você competir nesse campeonato. Não que em Brasília não tenha campeonato top, eu também vou falar sobre outras oportunidades que tem aqui, tá? No dia 22... a Pietra vai estar em São Paulo,
Piracicaba, Lucas Bueno,
lutando a Copa de São Paulo, tá? Então anotem aí. Então, dia 15, Goiânia, dia 22, ela vai estar em São Paulo. No dia 18, antes disso, no dia 19 do mês 4, ela vai estar em São Paulo novamente disputando o festival, abril, disputando o Festival Nacional. Então anota aí, 15 do 3, 22 do 3, 19 do 3, Festival Nacional. Fala aí, Pietra, Festival Nacional
do Mestre Munil Adriano, em Bragança Paulista, né?
Isso, e por fim, dia 18 de...
maio.
Maio, Ele vai estar na Tailândia disputando o Mundial, representando o Brasil aí. Muito show. E eu não posso deixar de falar sobre os nossos parceiros, tá? Pessoas que ajudam a Pietra, de todas doando sua energia, doando seu treinamento. E são parceiros desse projeto Pietra, tá? Então, Cerrado MMA, um alô especial para...
Daniel, Mestre Eric, Professor Anderson, Luiz, que inclusive tá no Rio de Janeiro, rapaz.
Ei, cava bom. Mandar um alô especial também para o Team Cobra Thai.
Abidiel e todos os meus parceiros de treino, esse trabalho deles é intenso, tá?
Mandar um alô especial para o Instituto MacTube.
O Léo, Professor Juninho, Professor Renato, Brasília Luta Livre.
Mandar um alô especial também para o clã Aguinaldo.
Aguinaldo Arrula, meu professor de boxe. Voltou de São Paulo, agora eu posso treinar com meu professor de novo. Muito feliz.
Muito bom. E também agora para a Federação de Muay Thai, FBMM, que abriu um espaço para a Pietra estar agora se preparando, né? Vai lá, Pietra, fala um pouquinho sobre isso.
A gente começou uns treinos na seleção brasiliense de boxe, pensando no boxe, pensando no Aguinaldo. Eu comecei a fazer alguns treinos na seleção brasiliense de Muay Thai com as meninas. E é um espaço muito legal porque tem muita menina. Antes eu treinava com muito homem e agora eu realmente pego as meninas da minha categoria, da minha idade, então a gente treina junto. Agradeço ao Mazinho, à Naja pela oportunidade, é um prazer aprender com vocês e eu tô sempre disposta, nunca sei nada, sempre estar lá aprendendo com todo mundo e muito grato pela oportunidade.
E pra finalizar... Aquela, a melhor rádio web do Brasil.
Rádio Federal, alô Vitor, oi Duvã.
Jabá feito, daqui a pouco eu volto só pra falar sobre os campeonatos de Muay Thai que vão ter. Agora com você, sem te interromper, senhorita Pietra.
Viu, professor, agora você pode falar à vontade, eita, professor.
Já não gosto de falar. Ó, vim aqui pra falar, né, pra contar um pouquinho da história, né. Queria parabenizar você, Pietra, pela muito sua obrigada. Trajetória. Aí, muito legal, sei que início são muitos desafios, ainda, né? Mas assim, que legal que você está com esse trabalho, né? Tantos trabalhos, vamos se dizer assim, né? Vida de atleta, agora com esse podcast maravilhoso aqui, com um apoio abençoado, acho que você tem o maior apoio do mundo, né? Que é o apoio do Paulo. Então não tem como não dar certo, já deu tudo certo. Dia 15 amém. De março é meu aniversário.
Que legal!
Firmando todas as energias boas pra você, que você chegue lá com a sua melhor versão e saia na porrada no bom sentido e é isso, e vai escrevendo a sua história e seu nome. Deus muito te abençoe obrigada. Muito.
Amém. Professor, agora entrando um pouquinho nessa questão, diferença entre professor e atleta, eu acho que você pode falar muito bem sobre isso, porque você compete também, né? Como é que é? O que que você... Qual é a diferença?
Por exemplo, às vezes tem eu conheço muito competidor que se você colocar para dar uma aula, não sabe dar uma aula. Uhum. Por exemplo, você iniciar uma pessoa no jiu-jitsu, você tem que ensinar ela a fazer uma cambalhota, ela fugir o quadril, ela emborcar. Você tem que saber pegar no atleta. Se ele emborcar de qualquer jeito, vai machucar o pescoço. É um universo diferente. Não é? Eu entendo que tem pessoas que são competidores, são professores, né? Mas nem todos são assim. Porque para você formar um atleta, você pegar do zero ali para você encaminhar ele, você tem que ter muito amor, paciência, você tem que amar o que faz. Então é muito diferente. Às vezes não olham, o fulano é o brabo. Não quer dizer que ele é o brabo, que ele vai ser um bom professor, que ele vai executar um bom trabalho. Não, não necessariamente isso, pessoal. Porque eu acho que não é isso, né? Vamos se dizer assim. Mas existe uma grande diferença. Acho que pode conciliar, sim. Professor, um atleta e professor, né? Pra ele saber ali, como é que se diz na prática, o que, que é uma luta ali, vamos se dizer, no aspecto de competição. Porque o jiu-jitsu é muito mais do que isso. O jiu-jitsu não é só competição. Pelo contrário, competição é só um detalhe. Né? Jiu-jitsu é muito além, é o dia a dia. Né? Ali você tem trocar uma energia com a pessoa, é um abraço, né? Eu falo que às vezes você não abraça um irmão, mas ali no jiu-jitsu vocês se abraçam, né? Naquele aperto, naquela troca de energia, de posições, de posicionamentos, né? De técnicas, né? Então é muito profundo, é muito profundo. Eu acho que todo mundo tem que ter uma experiência com as artes marciais, no caso, que eu tô falando aqui, o jiu-jitsu, né? É, tem que ter, muito além, não pode ser, ah, campeonato, isso tudo passa, o pódio passa, a medalha passa, tudo isso é passageiro, muito passageiro. O que fica realmente ali no tatame é o respeito das pessoas um com o outro, né? Você saber lidar. O que, que adianta chegar um adulto ali, 20, 20 e poucos anos, e for treinar com faixa preta, um senhor igual eu tenho lá, senhor de 60 anos treinando, faixa preta.
Legal.
Mandar um abraço pro seu Alfredo. Isso sim, eu acho que aí vai treinar de qualquer forma com esse senhor. Você acha isso mesmo, realmente?
Não pode, né?
Entende? Então, assim, as pessoas têm que ter muita noção hoje em dia. Acho que está ficando muito banalizando muito. Vai treinar de qualquer jeito com a mulher.
Tem que ter essa.
Com o adolescente que está treinando ali. Então,
até
tem
com
que
a criança,
ter,
né? Que está começando agora.
Exatamente. Então tem que ter essa noção. E tem locais que não tem essa noção. Tem que separar. Até os rolas, na hora que vão acontecer, eu separo. Você tem que temperar ali o seu ambiente para que as coisas. Porque depois que acontece, a responsabilidade fica nas mãos do professor. Ah, machucou, lesão, que faz parte também, mas a gente tem que saber mitigar tudo isso.
Sim.
Saber ter esse cuidado. Acho que você teve uma aula comigo,
sim,
né? A gente tem que ter todo esse cuidado ali. Né? E quando a pessoa entra, ela não sabe. Você que tem que saber conduzir a aula. Então é um universo muito profundo. Quando eu acho que sei, eu não sei nada.
Uhum.
Mais ou menos isso.
E é muito essa questão de sempre estar disposto a aprender, né? Até como professor mesmo. Eu vejo isso é em todas as modalidades, não só no jiu-jitsu. Eu vejo muita questão do ego, que o senhor citou muitas vezes. É, muitos professores acham, ah, eu sou o melhor do mundo, minha academia é a melhor do mundo. E joga os meninos na feira mesmo. Vai lá, se machuca, se mata, mas mostra o poder da sua academia. E eu não vejo dessa forma. Vejo que a gente pode aprender um com os outros, né? E ter a humildade de aprender com o próximo. Fala um pouquinho sobre isso, professor.
Eu acho que é muito pequeno, né? Igual eu falo quando eu falo com meus alunos quando vão competir. Falo, ele não é seu inimigo. Tem gente que fala, você vai matar, você vai fazer isso. Poxa, isso é triste, né?
Ali é outra
ali
pessoa.
Ali tem um filho de alguém, ali tem uma família por trás. Eu acho que não é por aí. Eu sei que tem aquela emoção. Eu entendo isso também, Petra. Mas a gente não pode destemperar. Tem um último evento agora que eu até esqueci o nome. Tem, acho que tem por volta de umas duas semanas. Um atleta meu, o Bezerro, né? É, ele estava lutando sem pano. E o pessoal que está acompanhando aí, às vezes pode lembrar o nome do evento. Tanta coisa na minha cabeça que ele lutando sem pano. E o menino foi dar uma voadora nele. Ele só tirou o braço. O menino caiu de cabeça no chão. Foi bem feio o que aconteceu. E eu tava na arquibancada, ali na grade, né, acompanhando a luta, e a avó do menino em desespero, chorando, e foi assim, foi bem feio a cena, sabe, Pietra? Foi bem feio a cena, sabe? Ele ficou mal mesmo ali, né, ficou se tremendo lá no chão e tudo. Graças a Deus, depois ele saiu meio assim, até orientaram a ele no hospital, que realmente foi uma queda muito feia, ele caiu de cabeça no chão. Então, assim,
abriu algum corte?
Não, mas é mais a questão da cervical, né?
Ah.
É, uma lesão grave ali, ele ficar aleijado, né? Então, assim, é o que eu falo, não é brincadeira, não pode.
É a vida de uma pessoa.
Exatamente, levar só pra emoção, só pra isso. Acho que não é por aí. Ninguém quer. É a mesma coisa. Acho que tem que ter um tempero certo das coisas, né? Igual você falou, né? Aquela coisa, ah, vai lá, vai fazer, vai acontecer. Acho que tem tudo, até, acho que esses grandes eventos, business ali, vamos dizer, UFC e tudo, né? Às vezes muita coisa é business, tá vendendo um evento, eu entendo, mas ali, né? Um respeito com o atleta. Né? Seu irmão, se ele não tivesse ali, nem existiria. Né? Por exemplo, você está com a luta marcada, se seu oponente não aparecer, não vai ter luta.
Não vai ter luta.
Então, assim, até nisso a gente depende do colega. Então, eu acho que tem a parte daquela de vender o business, né? Aquela parte ali do
confronto.
Sempre
tem, né?
Normal, né? Mas
faz parte do jogo. Pensando empresarialmente, faz parte do jogo.
Faz parte do jogo. E eu respeito muito isso, né? Eu acho que tem várias. A gente tem várias histórias aí. Tem o Massaranduba, um cara que daqui de Brasília, que chegou longe no UFC. A gente tem o Renato Moicano ali, né? A gente vê pelas histórias. Acho que se o Massara tivesse. Se ele tivesse a noção de vender mais um pouquinho, né, ele estaria muito além. Eu vi ele ter sete vitórias consecutivas no UFC. e ele não fazer um co-main event, não fazer um main event, não chegou ali. E teve outros que fez muito menos do que ele e chegou. Porque, vamos se dizer, soube vender, mas é o estilo de cada um, né? Eu respeito a todos, né? Eu acho que cada um sabe o que faz e a forma que faz, né? Então, assim, mas eu acho que, igual você falou, faz parte. Tem que saber vender o evento também, né? Promover o evento. Senão, ele não se vende e aí não acontece.
E agora falando um pouco como organizadora de evento, a gente pode até entrar nisso, porque a gente está organizando um evento agora, vai chamar Brasil Stadium. E, cara, a importância de um atleta vender o evento, mas sempre respeitando um certo limite, né? Pode-se dizer assim, a gente mesmo vai colocar Muay Thai, boxe, kickbox e MMA. E a galera vende o evento num nível... Só que quando chegar lá, não vai ter aquela historinha, ah, eu vou ficar brigando com fulano de tal. Não vai ficar brigando com fulano de tal. Aqui a gente quer passar, e uma coisa que eu vejo que você tem muito isso, a gente quer passar alguns valores na sociedade que muitas vezes se perderam, sabe? É tanta coisa acontecendo, é tanto ego, é tanta gente brigando, e ai, eu vou te matar, e... Não é assim que funciona.
Aí se perdeu, né? Eu acho que fugiu. Quem? A gente, eu costumo falar, né? Quando eu dava aula na casa de Ismael, a gente tinha até um bordão aqui: a gente não briga, aqui a gente luta.
Legal.
Brigar é uma coisa que não tem regra, não tem nada. A gente luta, lutador luta, ele não briga de espécie alguma. Eu até digo, na minha categoria, no meu peso, na minha coisa, eu luto com qualquer um.
Você luta de quanto, professor? 88?
88 quilos, né? Minha categoria. Eu lutei acima agora no europeu, né? Não fui muito bem, que eu lutei um evento antes no, lá em Londres, né? Até fui bem no evento e tudo, mas me machuquei, né? Rompi o bíceps. Eu tenho muita lesão no meu corpo, muita lesão mesmo, né? Eu tô indo pra 48 anos, né? Então eu sou master, né? E é uma trajetória muito grande ali, né? Mas é mais ou menos isso, né? Eu acho que não pode se perder. Não pode perder o tino, né? Senão não é mais uma luta, né? Virou uma confusão, briga, né? Acho que luta tem regra. Acho que tem que ter
regra, né?
Tudo tem que ter regra.
Porque são vidas, são pessoas lutando uma contra as outras, mas tem uma história por trás, pode-se falar assim, né?
Famílias, né? São famílias por trás,
são pessoas,
né?
Você tá representando pessoas através de você, né?
Teve até um árbitro, né? Ele até lutador, né? Ele é do Rio, se eu não me engano. Ele falou uma vez, né? Que às vezes estavam as crianças lutando e o pai vai, mata, não sei, falando algumas coisas. Ele falou, ele ficou, sabe? Ele até gravou um vídeo no Instagram, sabe? E até viralizou, foi uma coisa muito legal que ele falou, né? Falou, poxa, será realmente, pai, que é isso, esse valor que você quer passar pro seu filho? Tem que matar o outro, tem que machucar uma outra criança? Sabe? Eu sei que eu sou muita energia quando os meninos vão lutar, né? Eu grito tudo, vai, mas assim, mas eu não deixo de ter o respeito pelo outro professor e pelo outro atleta, entende? Não deixo de ter isso. Pelo contrário, então eu falo, vai lá e agradece, vai lá, pega na mão, sempre agradeço, parabéns, professor, pela luta, né? Quando acaba ali, é que a gente vê agradecer o respeito, né? Tem que manter o respeito. Eu acho que é muito isso.
E assim a gente vê quem é o atleta de verdade.
É igual, né? Hoje, por exemplo, você vê às vezes o casal, né? Os casais. A pessoa se separa, o outro quer matar o outro, não sabe perder, pô. Como é que vai querer, não? Cara, ninguém é propriedade de ninguém. Eu acho que se você aprender a lidar com a derrota, são coisas da vida. A gente nasce, a gente cresce, a gente evolui e morre. Entendeu? Ninguém é propriedade de ninguém. Né? E tem gente que tem muito isso. Então, a luta ensina isso. Você vai perder, pô. Você vai perder muita coisa. Você vai perder do que vai ganhar. Você já ganhou a vida. Todo dia que você levanta, é a maior graça do mundo. Se eu falar, Pietra, eu vou te dar $1 bilhão, só que amanhã você não vai levantar. E aí, Pietra, você quer esse dinheiro?
Não.
Então, a gente é milionário por a gente ter nossa saúde, a gente poder fazer um esporte.
Por poder viver, né?
Poder acordar, viver, né?
Pô, tem tanta gente passando...
E respeitar o espaço do colega, né? Do próximo, né? E as crianças no esporte é isso. Aprender a perder, aprender a aplaudir o coleguinha. Porque você vê, até nesse mundo do jiu-jitsu, né? Todo mundo fala, ah, meu brother, tamo junto. Mas tá ali torcendo pro colega...
Machucar.
Ou pra ele perder. às vezes não é nem a categoria, não é nem a faixa, mas quer que, não sei se você me entende, né?
Uhum.
É porque aquela coisa, a pessoa não aprendeu a liberar. Liberar aquele, pô, aplaude, cara, ele foi campeão.
Fica feliz.
Ele foi bem, fica feliz, é assim que vai acontecer as coisas. O seu dia, a sua hora vai chegar se você realmente buscar isso, né? A gente vai conquistar coisas inimagináveis quando a gente realmente se dedica, né? É muito isso.
Professor, agora eu vou aproveitar e vou ler um pouco o chat, porque nosso chat tá bombando. Nós temos 230 pessoas nos assistindo.
Tá legal, Pedro?
Tá muito legal, professor. Você fala que muito bem e eu fico muito feliz de poder abrir esse espaço para você falar do Instituto, para você falar um pouco da sua história. Nosso intuito aqui é realmente mostrar muitas histórias que muitas vezes são vistas, mas não são vistas da maneira certa. Muita gente não sabe os corres que são por trás para tudo isso acontecer. Então, fico muito feliz de receber você aqui. E a gente vai fazer um trabalho muito legal para ajudar o Instituto.
Porra.
E a gente está aqui à disposição. Vou divulgar sempre, vou falar sempre. Porque eu gostei muito da causa. Inclusive, a gente vai conversar depois na hora do hambúrguer, tá? Se tiver algumas ideias aqui. Como eu falei, nós temos 230 pessoas nos acompanhando. Ó, tem o Kelson Barreto, Famílias Inteiras do Jiu-Jitsu, Lugar de Respeito, Instituto Maktub. Tem o Rafael da Silva. Queria agradecer ao professor pelo projeto, mesmo sem apoio governamental. Ele nunca deixou de dar o apoio necessário às crianças que necessitam de ajuda. Nós temos... Esse aqui eu achei... Eu não vou falar o nome, mas eu vou falar o comentário. Empresário chama ele de velhinho da guilhotina. Abraços do Pouca Força. Aí, vocês estão tirando onda com você, hein?
Pouca Força, um abraço. É uma bênção. Eu tenho assim, uns alunos, uns parceiros, sabe, Pietas, que são bênção na minha vida. Sabe aquela pessoa de uma energia boa?
Uhum.
E vou até falar uma coisa pra você.
Fica
mais
à vontade.
Velho que você. Cara, a gente tem que. Não pode deixar perder a energia do tatame. Cara, não pode por nada. A chegar uma pessoa ali com energia, não pode. Cara, energia é tudo ali. Você tá na luta. Por mais que as pessoas. Todo mundo tem problemas, todo mundo passa. Mas ali é um momento de trocar energias boas.
Uhum.
Eu falo assim: você pode chorar, mas chorou ali, todo mundo vai fechar a cara. Vai, não, aqui não é o lugar disso. Senão, é a mesma coisa, você prepara uma festa. Você. Pô, aquela correria pra você organizar tudo, pra festa acontecer. Aí chega uma pessoa que foi convidada pra festa, chega lá, estraga a sua festa, Pietra.
Você fica...
Não é?
Meu Deus.
Pô, vai chegar lá de cara feia pra criticar a festa, pra falar mal da festa ou pra bagunçar a festa. Jamais. Não é mais ou menos isso?
Sim.
Né? Então, assim, eu falo muito, não deixa perder energia. Vocês aí, professores, cuidado com quem vai na academia de vocês. Principalmente quando chega sem indicação, pessoas já graduadas, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes tem pessoas que dão um trabalho no lugar, daqui a pouco. Em
vai
vez
dar
de,
trabalho na sua academia.
Em vez de melhorar, ela vai pulando de academia. Vai pulando de academia. Tem muito isso, sabe, Pedro? As pessoas não falam, mas aí o fulano vai pra academia A, academia B, ou o time que tá ganhando. Aquele ali tá bombando, eu vou pra ali puxar saco. Ah, aquele ali tá ganhando. Aí vai pro outro, aí vai pro outro. Pô, não tem essência, não tem uma raiz. Pô, uma pessoa que não tem gratidão vai chegar aonde? Esquece do professor que acolheu, que cuidou. Queria, inclusive, mandar um abraço pro professor Leão. Eu tive dois professores na minha vida, né, até hoje, né, minha caminhada do jiu-jitsu, que foi o professor Leão. Né, que foi na época da Top Team, e o professor Alessandro Charuto, né? E pretendo ficar aí.
Cães bravos. Deixa eu continuar lendo, que a gente já tá finalizando, que eu sei que o Vitor tá me olhando assim. Calma, Vitor. 5 minutinhos, Vitor. Perguntaram assim: quando vai ser o seminário do Rei da Guilhotina? Aí, professor, um seminário?
Eu fiz vários seminários lá fora, na Inglaterra, na Irlanda, né?
Que legal.
E foi muito produtivo. Aqui, eu queria até falar, o pessoal, como é que eu vou falar? Fazer as parcerias. Realmente, eu não troco o meu seminário para o seminário de ninguém no mundo. O meu seminário de guilhotina é muito produtivo. As pessoas entendem ali, cara, eu tenho posicionamentos e posições ali que realmente foi. Eu vim trabalhando no decorrer da vida. Né? Até o meu professor falou, uma vez ele falou, não sabe, não é a pessoa saber mil golpes, né? A pessoa que. De fazer mil vezes, né? Praticar ele mil vezes. Então, assim, eu realmente eu faço muito bem esse golpe, guilhotina e mão com mão. Eu faço por baixo, faço por cima. Realmente é uma posição que eu trabalho há muitos anos, né? E quando eu coloco a mão no pescoço ali, é sempre muito produtivo. Não vou dizer que sempre eu acerto, mas eu tenho muito mais acerto do que erros.
Por isso que é conhecido como o rei da guilhotina, né, galera? Professor, Dela Cruz Júnior te mandou parabéns, professor. Léo Mactube, o Rogério te mandou parabéns. A Janaína Ximenes, que Deus abençoe sua vida, mestre. Você ajuda muito a gente. Cara, eu dei muita gente. Júlio César, família Mactube, BLL. Daniel Lúcio, que é o do Rafão. Top, galera. Essa cash é um sucesso. Parabéns. Quem mais participou foi Campadelli. Esse Campadelli mandou muito comentário, cara. Muito bom.
Campadelli é um figura lá da luta livre. Figuraço. Eu acho que se você é um cara que trazer ele aqui, vai dar o que falar. Ele é crazy.
Crazy.
No bom sentido. Uma ótima pessoa. Um senhor, né? Com muito respeito, né? Falando dele aí.
Pietra, o meu irmão é conhecido como Léo Guilhotina, Instituto Mactube. Não é nem Léo Mactube, não, é Léo Guilhotina, tá? E uma pergunta legal, já pra gente finalizar. Professor, você já tem em mente quando será a sua próxima competição?
Eu tô me recuperando, eu rompi o bíceps, né? Eu tô me recuperando e também dando atenção ao Instituto, né? Eu acho que eu fiz 5 lutas no evento lá fora, né? E na primeira luta eu já rompi o bíceps e fui bem, ganhei a categoria, fiquei segundo no absoluto, né? Foi um evento de Master 1 a Master 4, né? E marrom e preta, eu tive um bom desempenho, né? Não fui tão bem lá no europeu, né? Acho que não estava regulado o peso, tive alguns problemas de saúde lá fora, né? Na Inglaterra, né? Foi em Lisboa, né? Mas assim, eu passei um tempo lá fora, uns 23 dias. Queria agradecer o Luciano, da Luciano Araújo, lá na Inglaterra, em Corby, né? Agradecer a família. Tá, pessoal que sempre está me levando lá. Queria agradecer o Sebastião Torres, né, o Mori, lá da Irlanda, né, que são as pessoas que contratam o meu trabalho lá, né, que eu faço 2 seminários na Irlanda quando eu vou e 2 na Inglaterra. Entendeu, Pietra?
Que top, muito bom. E agora, para finalizar, eu quero falar que o próximo episódio vai ser do Brasil Stadium. Nós teremos aqui os nossos convidados especiais de uma das modalidades que lutarão pelo cinturão do evento. E agora o ServaCast vai fazer um barulho imenso nesse evento, tá? Galera de Brasília, se prepara que a primeira edição tá chegando, vai ser dia 6 de abril e a gente tá fazendo um trabalho muito legal. Quero te agradecer, professor, por você ter vindo, dizer que é um prazer te conhecer, prazer conhecer, saber um pouco mais do seu projeto. Fico muito feliz que o Julinho nos apresentou, saiba que a gente tá aqui pra somar e parabéns pela sua trajetória. Pela sua coragem de fazer a diferença pelas suas crianças. Eu, pelo menos, sou apaixonada por criança. Então, quando falo por criança, eu fico... Ai, meu Deus! A gente faz o possível e o impossível. E é isso. Agora a gente vai finalizar. Eu quero que o senhor deixe um recado para aqueles que estão começando agora, aqueles que já te acompanham, para a gente finalizar o episódio de hoje.
Primeiro, eu vou agradecer. Agradecer ao Paulo, agradecer ao modelo Vitão. Agradecer a você, Pietra, pela sua graça, sua simplicidade de ser e acontecer e fazer.
Obrigada, professor.
Acho que você vai ganhar o mundo, com certeza.
Arrou.
Só pela energia de vocês aqui no estúdio, cara. Assim, Paulo, o nome do meu pai, Paulo Roberto da Costa. Então, você é o cara.
Arrou.
Eu agradecer, só quero agradecer a todos. Queria falar, pessoal, vamos fazer esporte, vamos fazer o jiu-jitsu. A gente tá ali no Instituto para acolher a todos. Quem entrar ali, que não for social, vai estar abençoando o social ali em tudo, vai estar num lugar que é muito... Lá todas as aulas são filmadas, não tem ponto cego no tatame, né? Então, assim, a gente trabalha com a maior responsabilidade possível com o filho dos outros, eu costumo falar nas aulas aqui, tem uma mãe, tem mãe, tem filho, tem irmão, tem irmã, tem a prima. Então, muita responsabilidade a gente tem lá com as pessoas, né, para que iniciem na arte marcial da melhor maneira possível e fiquem até Deus chamar. Então, todos estão convidados para conhecer o Instituto Mactube. Queria agradecer a todos os parceiros, né, o Júlio César, que nós estamos aí com com um caminho trilhado aí para ele apoiar a gente aí. Queria agradecer ao Ministério Público do Trabalho também, que já apoiou muito a gente ali. Queria agradecer a todos os parceiros. Queria agradecer às pessoas que trabalham no Instituto também, todos que ajudam ali, a família, né, que tem uma família por trás ali para acontecer. Queria agradecer toda a família. E agradecer a vocês, obrigado por tudo.
Professor, antes de finalizar, fala a localização e o horário das aulas do Instituto de Jiu-Jitsu.
Então, a gente fica ali na Arniqueira, ao lado da Madeireira Dourados, né? A gente tem o Instagram aí, Jiu-Jitsu Maktoub, Léo Maktoub ali. Se você fizer contato, você vai chegar até o financeiro ou administrativo e vão te acolher da melhor maneira possível. A gente tem aula de manhã, às 8 da manhã, segunda, quarta e sexta, e às 17h30. Terça e quinta, a gente também tem aulas ali meio-dia, às 18h30. E às 20 horas. E luta livre, segunda, quarta, sexta, 20h30. E a gente tem um karatê também às 19 horas. E agora a gente vai começar dia 10 com o Projeto das Crianças, segunda, terça e quartas-feiras, no contraturno escolar. Né? Começa às 9h40 pela manhã, né, no período da manhã. E começa por volta das 15 horas, 14h45, né, o período da tarde. E é isso. Obrigado. Foi bênção de Deus esse programa. Gratidão aí a todos os professores de Brasília, a toda a galera do Jiu-Jitsu aí. Que Deus abençoe aí os organizadores de evento, todo mundo que faz essa roda girar aí, né? Obrigado.
Eu que agradeço e finalizamos mais um episódio. Semana que vem a gente volta com o pessoal do Brasil Stadium. Que menina maluca, Brasil Stadium. E é isso, obrigada a todo mundo que acompanhou e vamos pra cima.
Selva Cast fodástico.
Yeah, Selva Cast é a mente que vai ferver com Pietrasena. É só aprender, disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem comigo, é ponta cate de campeões. Conversa direta sem enrolação. Foco e perseverança em cada ação. No ringue da vida é só preparação. A mente afiada, o corpo em ação. Cada treta é um degrau, é só evolução. Não é sorte, é treino, foco, visão. Selva Cast é escola, disciplina na mão. Selva Cast é a mente que vai ferver com Pietrasena. É só aprender, disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem.
Tá fácil, cê vai ver. Na mente dos campeões a chave é vencer. Selva Cast é mais que papo, é lição. É disciplina, força, é foco no coração.